Ok, obrigado, senhor presidente. E logo em seguida, então, nosso senador Jaime estará aqui. Bom, eu também vou falar nessa noite a respeito da Rio+20 e certamente nos próximos dias, na próxima semana, o Rio de Janeiro estará ali recebendo milhares e milhares de pessoas. Uma boa parte aqui do nosso Senado estará ali presente. E eu quero destacar, dentro dos eventos da Rio+20, eu quero destacar a Conferência Mundial, melhor, a Cúpula Mundial do Poder Legislativo. Quer dizer, a Conferência Mundial, a Rio+20, ela vai se realizar no Rio de Janeiro, do dia 13 até o dia 22, e será precedida por numerosos eventos preparatórios e ensejará diversos outros paralelos, todos da maior importância nos debates e decisões que envolvem o futuro do nosso planeta. Um desses eventos será a Cúpula Mundial dos Legisladores, da qual terei a honra de participar, atendendo ao amável convite da nossa amiga ex-senadora Ceres Chessarenko, embaixadora da Global International, a entidade que promove o encontro de parlamentares. Esse encontro inédito, senhor presidente, ocorrerá nos dias 15 a 17, ou seja, na próxima semana, ou melhor, nessa semana, né? E será aberto pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Também discursarão na abertura a presidenta Dilma Rousseff e, por meio de videoconferência, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A cúpula terá ainda a participação do presidente da Global International, John Gummer. Entre os representantes brasileiros estarão os presidentes do Congresso e da Câmara dos Deputados, José Sarney e Marco Maia, o presidente da Global Brasil, o senador Cícero Lucena, e também a embaixadora da organização, a ex-senadora Ceres Chessarenko. A Cúpula Mundial dos Legisladores, como disse, é um evento inédito que reunirá parlamentares das maiores economias do mundo para monitorar os governos nacionais na implementação de políticas públicas voltadas para a preservação ambiental e a sustentabilidade. A Global foi criada em 1989 por incentivo da própria Organização das Nações Unidas, com o objetivo de envolver os legisladores na busca de soluções para os grandes desafios ambientais do nosso planeta. Desde então, a entidade vem apoiando o desenvolvimento de legislação complementar e de políticas sobre as mudanças climáticas, além de ações nas áreas de capital natural, silvicultura e pesca. Agora, a instituição dá um passo mais ousado com a realização da Cúpula Mundial de Legisladores, que deve estabelecer um processo permanente de acompanhamento e fiscalização dos compromissos a serem assumidos pelos chefes de estados no Rio+20. Mesmo porque muitas das decisões tomadas pelos governantes somente poderão ser efetivadas depois de aprovadas pelos legisladores de cada país. Para isso, a Cúpula Mundial de Legisladores estabeleceu 3 objetivos básicos que deverão nortear os seus trabalhos em relação aos temas que serão discutidos na Rio+20. Os 3 objetivos são a fiscalização, a legislação e o capital natural. No primeiro caso, a fiscalização, a Cúpula Mundial de Legisladores pretende desenvolver um mecanismo internacional de monitoramento dos compromissos assumidos pelos governos durante a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Nesse caso, eu estive aqui na semana passada conversando com a senadora, conversando também com o representante da Globo, e eu dei como sugestão, eu sugeri que nesse aspecto da fiscalização, do monitoramento, eles estavam pensando em reunir essa cúpula num determinado local do mundo de 2 em 2 anos. E eu disse que esse período poderia ser diminuído. Nós poderíamos pensar em fazer essa reunião, essa cúpula mundial com os legisladores para observar os resultados, para monitorar os resultados. Nós poderíamos fazer anualmente e, de repente, poderíamos fazer em cada continente, né? De ano em ano em cada continente, para que pudéssemos acompanhar, para que a Rio Mais 20 não tenha aquela ideia, né? Aquele gosto de que se falou, discutiu, mas, na verdade, pouca coisa acontece na prática, pouca coisa é implementada realmente. Então, eu dei como sugestão a Séries, a nossa ex-senadora, embaixadora, e ao representante da Globo, eu dei essa sugestão para que essa reunião fosse realizada num tempo menor e não de 2 em 2 anos, como foi a ideia inicial. Espero que eles acatem a nossa sugestão. No tocante à legislação, os parlamentos representados no encontro devem elaborar uma plataforma de promoção e compartilhamento de práticas legislativas, além de criar um instrumento de reconhecimento das legislações naturais. Segundo informação da nossa embaixadora, da nossa ex-senadora, nós já tínhamos confirmado a presença de 85 presidentes de parlamentos mundiais. Eu vou até aqui na minha agenda aqui, eu vou pegar o número exato que nós anotamos aqui, para que vocês tenham uma ideia da importância dessa cúpula mundial de legisladores. Então, nós anotamos aqui, olha só, são confirmados 85 congressos e 38 presidentes de congresso. Quer dizer, nós teremos 38 presidentes de congresso, assim como o nosso presidente do Senado, José Sarney, o presidente da Câmara, Marcos Maia, teremos então 38 presidentes de congresso nessa cúpula mundial dos legisladores, além de 85 congressos já confirmados a sua presença. E eu repito, essa cúpula mundial dos legisladores vai acontecer ali na nossa Alerge, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quanto ao capital natural, a cúpula de legisladores vai examinar as formas de integração dessa riqueza às estruturas econômicas nacionais. Grosso modo, podemos definir o capital natural como sendo o conjunto de todas as riquezas naturais que podem ser utilizadas como fonte, como meios ou como recursos para a produção de bens e serviços em benefício da vida. Pela expressão capital natural, a cúpula reporta-se às condições que proporcionam valor socioeconômico na prestação de serviços ambientais. A contínua deterioração dos ecossistemas em todo o mundo levou essa organização a se preocupar com a preservação dos recursos naturais. A sua proposta é de que a deterioração desses recursos seja levada em conta na formulação dos projetos do setor produtivo. A organização também defende uma justa compensação para aqueles que, ao protegerem seus próprios recursos, contribuem para reduzir a deterioração do ambiente global. O fio condutor dos debates no âmbito da cúpula mundial de legisladores pode ser resumido, senhoras e senhores, todos que nos acompanham, na seguinte pergunta: como a legislação dos países que participam da Conferência da ONU podem ser reconhecida nas negociações internacionais? Esse é um ponto que eu quero reforçar. Então, a pergunta é essa. O fio condutor nos debates no âmbito da cúpula mundial de legisladoras, ou de legisladores, pode ser resumido com a seguinte pergunta: como a legislação dos países que participam da Conferência da ONU pode ser reconhecida nas negociações internacionais? A resposta a essa indagação, a essa expectativa, pode ser a criação de um mecanismo que venha a influenciar a formulação dos tratados internacionais. Ao mesmo tempo, esse mecanismo pode contribuir para o aprimoramento das legislações sobre meio ambiente em vários países do mundo. Senhor presidente, senhoras, senhores, a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, não se propõe a fazer uma revisão da Rio 92 ou Eco 92, que sediamos há duas décadas. A conferência de agora pretende discutir o desenvolvimento sustentável a partir de duas vertentes: a adoção da chamada economia verde no contexto da sustentabilidade, incluída a questão da erradicação da pobreza, e as políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento sustentável. De qualquer forma, há uma razoável coincidência na eleição dos temas básicos do encontro, como era de se esperar. O Brasil, ainda que tenha muitos desafios a enfrentar nesse contexto, tem também alguns trunfos, como as medidas tomadas para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, o incentivo à utilização dos carros flex é um exemplo, assim como a nossa matriz energética, na qual se destaca a geração hidrelétrica. Entre outras conquistas, podemos citar também a significativa redução da mortalidade infantil e a redução da miséria nos últimos anos. Como economia emergente, vastos recursos naturais e, agora, resultados de políticas públicas voltadas para a inclusão social e o combate à miséria, o Brasil se credenciou não apenas para ser o anfitrião da Conferência da ONU, mas também para ser um interlocutor de vários povos do planeta no que concerne à sustentabilidade. Às vésperas da Conferência da ONU, portanto, quero me congratular com o povo brasileiro por sediarmos um evento de tamanho significado e de tamanha magnitude. E às vésperas da Cúpula Mundial de Legisladores, quero estender minhas congratulações aos parlamentos de todos os países que estarão representados no evento. Tenho a absoluta convicção, senhor presidente, de que o envolvimento dos parlamentares nos debates e na fiscalização dos compromissos representará um grande avanço para que o desenvolvimento sustentável deixe de ser um objetivo para se tornar uma realidade.
Permite uma parte, senador.
Pois não, com muito prazer, senador Cristóvão Buarque.
Eu faço a parte com ele, até não preciso mais fazer o discurso que eu ia fazer, senador Cê. Eu fico feliz que o assunto da Rio Mais 20 esteja aqui na tribuna, graças ao seu discurso. Fico feliz da maneira como o senhor levou o seu discurso, não só do ponto de vista do conceito, mas, sobretudo, do envolvimento dos parlamentares do mundo. Eu tenho a impressão que, se nós não criarmos uma espécie de bancada mundial de um novo desenvolvimento, ou desenvolvimento sustentável, ou o que for, é bem capaz de que isso não vá adiante. Porque os presidentes da República, sobretudo eles têm um compromisso com o seu eleitor, com o imediato. Não são capazes de pensar o planeta inteiro. Então, eles chegam ali e vão decidir o que for mais útil para o momento. Talvez essa seja a razão pela qual o presidente Obama não vem. Porque defender desenvolvimento sustentável aqui levaria a perder votos nos Estados Unidos, porque com o desemprego que lá está, ele não tem como se preocupar com sustentabilidade, não. Ele quer se preocupar com como gerar emprego imediatamente. Aliás, aqui também. Embora sejamos a sede da Rio Mais 20, a presidenta tomou algumas medidas relacionadas à venda, ao aumento da venda de automóveis, que nada tem a ver com sustentabilidade, mas que respondem a uma demanda imediata de emprego. Talvez os parlamentares juntos, eles pudessem trabalhar no médio e longo prazo, até porque aparecem menos nas suas análises, nas suas formulações, na busca disso que o senhor insiste, fala e defende, que seria um desenvolvimento sustentável, em escala planetária. Não há presidente do mundo, mas pode haver uma bancada parlamentar do mundo. Isso pode haver. Eu, lamentavelmente, por outras atividades que vou ter na EU+20, não deveria estar presente na reunião dos parlamentares, salvo em um pequeno momento. Mas deixo aqui a minha manifestação de que eu tenho esperança que essa reunião dos parlamentares possa ser a origem, a semente de um grande fato daqui para frente.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador, pela parte. E eu quero até reforçar um ponto que coloquei também. Nós vamos ter no final de semana o Fórum Nacional do PRB em São Paulo, então não poderei participar como gostaria de participar desse evento também, né? Mas dou todo apoio, conversei com a nossa senadora Séries, e a minha sugestão foi, eles pensavam numa reunião de 2 em 2 anos, a partir agora da Rio+20, eu sugeri diminuir essa reunião para 1 ano, sendo que a cada 6 meses nós faríamos uma reunião por blocos, por continentes, pensei eu como, e dei como sugestão. A cada 6 meses uma reunião de bloco e 2 anos uma reunião geral, global. Dentro desse pensamento, o senhor bem colocou uma bancada aí planetária, pensando nessa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento e até, principalmente, também na aplicação prática daquilo que for decidido. Porque o que for decidido, o que for se tornar lei no país, vai ser decidido pelas casas, vai ser decidido pelo Congresso, pelas casas legislativas de cada país. Então, daí a importância do encontro, do monitoramento, do constante encontro, né? No período que foi decidido, mas, repito, na minha sugestão de 6 em 6 meses por bloco, por continentes, e 2 anos, e a cada 2 anos uma reunião geral para avaliarmos resultados, enfim, para que isso seja realmente não apenas discurso, mas que seja fato e que realmente aquilo que for decidido, debatido, seja realmente implementado para o bem de todos, para o bem do nosso planeta. Obrigado, senhor presidente.